bem-vindos ao Ronda Central, o seu programa de notícias policiais mais completo e atualizado. Aqui você acompanha de perto os crimes de repercussão, ação da polícia e tudo o que acontece nas ruas da cidade e região. Apresentação, Carlos Roger.
Que é?
Eu aqui, você aí, o nosso rádio muito mais informativo. Estamos iniciando nesta terça-feira, hoje é 21 de janeiro de 2025, Central, o Ronda Central.
Hoje é terça-feira, hoje foi segunda, hoje é terça.
É isso mesmo, hoje é terça-feira, exatamente. Bem lembrado, muito obrigado. Hoje é terça-feira e estamos iniciando mais uma apresentação do Ronda Central, programa policial que está dando o que falar. Muito obrigado pela parceria de todos vocês que estão conosco. Olha, prenderam o estuprador lá da Avenida Litorânea. Governador Carlos Brandão divulgou lá no Instagram a mensagem: vamos pegar este cabra safado. Não, ele não falou cabra safado. Quem tá falando? Não, é. Quem tá falando cabra safado sou eu. O vereador disse: vamos pegar este bandido. E aí está aí a resposta da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Maranhão. Há uma cebosa estuprador, já está atrás das grades.
Morreu?
Não, ele foi preso. Não confunde as coisas. Quando eu falar de homicídio, tu fala de morreu. Quando eu falar de prisão, tu fala que foi preso. Pelo amor de Deus, não confunde as coisas. Ora, me compre um bode. Ei, o pessoal lá do Maranhão que foi para o Mato Grosso continua desaparecido.
Meu Deus.
Pior não é isso. Pior é que ontem saiu uma fake news aí dizendo que os caras estavam mortos e teve meio mundo de colega da imprensa que botou lá: morreu. Não morreu ninguém até agora. Por quê? Porque não tem corpo. Se não tem corpo, não tem morte. É preciso o cadáver para que se comprove uma morte. É assim que funciona. Olha aí, e tem mais. Ainda tem mais. Olha, daqui a pouco eu vou trazer a entrevista aí coletiva. O secretário de Segurança Pública, Maurício Martins. O delegado-geral Almeida Neto. A delegada Kazumi Tanaka, da Delegacia da Mulher. Tudo isso para falar desse caso do estuprador. Mas eu vou também trazer informações da região sul do estado com Antônio Marques. Eu vou trazer informações aí da Baixada Maranhense. Duas mortes em menos de 24 horas. E lá na região do Itapecuru, funcionário de transportadora foi preso. Por quê? Porque ele estava assaltando a própria transportadora aonde ele trabalhava. Não, com essa eu vou começar.
É vergonha.
É vergonha. Está no ar. Ronda Central. Eu aqui, você aí e o nosso rádio muito mais especial.
A Central de Notícias Brasil leva até você, através da sua emissora, as últimas informações sobre as operações policiais, os casos que chamam a atenção e as histórias por trás dos crimes que abalam a sociedade. Aqui você se atualiza com detalhes exclusivos das investigações e o que as autoridades estão fazendo para combater o crime.
Todas as viaturas, inclusive aí da reserva.
Tudo isso e muito mais agora, no Ronda Central. O comando é dele, Carlos Roger.
Tá certo.
Carlos Roger. Estamos aqui com o Ronda Central, já abraçando aí a Rádio Liberdade FM em Matões com Israel Silva, Liderança FM em Tutóia com Vitor Almeida, a Rádio Clube em Bacabal com Cristiano Linhares, tem a Manancial em Urbano Santos com o Luciano Ferreira, que também faz parte aí da Rádio Cultura FM. O Luciano Ferreira é jornalista, é radialista e está lá na Rádio Manancial e também na Rádio Cultura FM. E Luciano Ferreira, manda um abraço especial aí pra direção aí da rádio, tá bom? Manda um abraço aí, que quem tá mandando aqui é o pessoal da Central de Notícias. Um abraço apertado nos diretores aí da rádio. E Luciano Ferreira, muito obrigado aí pelo trabalho jornalístico que você faz nas duas emissoras, na Manancial e na Rádio Cultura FM, lá na cidade de Urbano Santos. Aqui na cidade de Urbano Santos, porque nós estamos aqui na Rádio Manancial e na Rádio Cultura FM de Urbano Santos, juntamente com o Luciano Ferreira. Olha, estamos aqui também em Carutapera, na Rádio Liberdade FM, com o Manuel de Souza. Nós estamos aqui em Timbiras, com a Rádio Criativa. Lá é, aqui é o Wellington Campos. São Bento FM, no município de São Bento, com Isanilson Dias. A Adonai, em Aldeias Altas, com Joel Moraes.
E é?
É sim, rapaz. A Rádio Buriti FM é com, em Buriti Cupu, Nilson Brito. A Rádio Vale FM em Pedreiras é com Clerton Souza.
Tá certo.
Tá certo mesmo, rapaz. Aqui tu não manda em nada. Um abraço especial pra Jucivaldo.
Ai, pai, para. Tá excitada.
Ei, Jucivaldo, isso aí é teu amigo que mandou um abraço aqui pra ti. Tá? A gente gravou aqui o abraço que ele mandou pra você. E você recebeu? Tá certo. Esse rapaz que mandou um abraço pra Jucivaldo, ele trabalha na Central de Notícias.
Moço, né? Pelo amor de Deus, moço. Sai de problema, rapaz. A vida tua é caçando problema, meu irmão.
Eu gosto é assim. Olha, gente, o suspeito de estuprar uma mulher lá no Parque Atlântico, na região do Calhau, Avenida Litorânea, São Luís, área nobre. É, cartão postal da cidade. Ele foi preso. Tá preso! Muito bem. Palmas para a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Maranhão. Não tem procuração.
Satisfeito com essa notícia.
Todo mundo está satisfeito com essa notícia. O crime foi registrado no sábado, a gente falou aqui na segunda-feira. Aí ele não contava com uma coisa: a câmera de vídeo monitoramento. Morreu não. Ele está preso. Não confunde, tá bom? Ele está preso, ele não contava que a câmera estava filmando tudo. Olha, a câmera mostra lá no momento que ele atacou a moça. Ele já foi dando pancadaria na moça desde a rua.
Meu Deus.
Foi. Ele começou a bater na moça na rua ainda. Aí ele entrou com ela numa área de mata lá, é um terreno baldio. O investigado, neste caso aí de abuso sexual, ele foi preso lá na Rua da Mangueira, na Vila Bacanga. Ele estava escondido na casa de uns parentes dele. Ele, quando ele viu que a taboca ia rachar, quando ele viu o governador Brandão dizendo: eu quero ele preso, ele foi e se escondeu debaixo da cama de um familiar dele, lá na Vila Bacanga. O familiar dele devia ser o primeiro a entregar ele para a polícia, viu, meu irmão? É, porque senão entra na cumplicidade. Eu tenho aqui a entrevista coletiva. Eu vou começar com o secretário de Segurança Pública, Maurício Martins, falando sobre o caso. A entrevista coletiva aconteceu agora há pouco. E quem estava lá? A Central de Notícias Brasil.
Atlântico, numa próxima a uma área de mata, de muro, de um terreno baldio, com muros quebrados, sem calçado, local ermo. Não foi na litorânea, não foi numa via pública assim mais movimentada, foi num local ermo. Ali é um local de pouco tráfego, principalmente de pessoas a pé, né? Infelizmente aconteceu esse caso com ela, mas nós temos o policiamento ali na Avenida Litorânea e também nesta parte superior ali desse bairro, né, onde aconteceu o crime. Nós temos policiamento, mas a questão principal, ela passa pela questão pedagógica. As mulheres, elas precisam denunciar todo e qualquer tipo de investida que atente contra a sua integridade. Ela não pode ficar calada, nem a vítima e nem aquelas pessoas que de uma forma ou de outra tomaram conhecimento desse fato.
Muito obrigado ao secretário de Segurança, Maurício Martins. Começou falando na entrevista coletiva, a imprensa querendo saber como foi, como aconteceu a prisão, e ele confessou o crime. Confessou. Agora não é mais suspeito de estupro, é o estuprador, porque ele confessou. O delegado geral, Manuel Almeida Neto, ele também explicou pra gente a confissão do criminoso. Vamos lá.
As imagens coletadas e vistas até agora corroboram com o que ele falou na confissão dele. É importante a gente também pontuar que ele espontaneamente confessou a prática do crime. Ele fala que estava indo para a Litorânea, para a praia, e tomar um banho na praia, pegar um sol, e como estava chuvoso, ele parou no local ali, e quando a vítima passou, ele fez a abordagem. As imagens indicam mais ou menos isso aí. A versão da vítima também indica mais ou menos essa dinâmica aí. Ele pegou ônibus, saiu do ônibus, entrou no ônibus e saiu. É um outro dado que a gente estava levantando também, junto ao SET, né? Todo mundo que tem cartão, ele é fotografado no momento passe, no momento que passa no ônibus. É um dado, a gente já tinha feito contato também para levantar todos esses dados. O trabalho investigativo, ele é muito dinâmico, ele não tem uma fórmula fechada. Ah, no caso, a gente faz isso, aquilo. Não depende da dinâmica, local onde aconteceu. E a gente caminhou bem aí, com participação efetiva.
Tá certo então, delegado Almeida Neto, Manuel Almeida Neto. Para finalizar esse caso aí da prisão desse estuprador aí, Alma Cebosa. Eu vou ouvir a delegada Kazumi Tanaka, tá até falando comigo aqui pelo telefone. Muito obrigado, viu, delegada, pela sua colaboração e parabéns pelo trabalho realizado na Delegacia Especial da Mulher. A doutora Kazumi Tanaka é a delegada titular da Delegacia Especial da Mulher. Vamos ouvir.
Tão logo nós tivemos conhecimento daquela situação, que as pessoas que a socorreram naquele primeiro momento acionaram logo o CIOPS através do 190. Uma equipe da Polícia Militar foi ao local. Antes de levar para a Casa da Mulher Brasileira, ela foi logo encaminhada para o atendimento na saúde, a fim de que ela recebesse as profilaxias relativas a vítimas de violência sexual, quais sejam pílula dia seguinte, exames para verificar se ela se contaminou por algum tipo de DST, coquetel anti-AIDS e outras mais. Após isso, ela foi encaminhada para a delegacia, onde foi ouvida diretamente pela delegada para não passar por aquela situação de revitimização, de, por exemplo, ser ouvida preliminarmente pelo investigador para registro de ocorrência e depois pela delegada falando a mesma coisa. Então, ela fala diretamente para a delegada sobre aquela situação. E após a sua oitiva, ela foi encaminhada também para que tenha a possibilidade de fazer um acompanhamento psicológico, uma vez que na estrutura da Casa da Mulher Brasileira nós temos o atendimento psicossocial, que possibilita a mulheres em situação de violência, que elas tenham esse acompanhamento até que elas consigam superar ou se libertar desses traumas como que a vítima passou. A parte disso também, durante toda essa investigação, eu também quero destacar o cuidado que se teve também das equipes em evitar novas revitimizações da vítima. Então, no decorrer desse tempo, de sábado para cá, toda intervenção que necessitava que houvesse algum contato com a vítima, por exemplo, uma imagem nova surgiu, uma situação nova surgiu, primeiro ela estava prontamente disponível para nos auxiliar naquela situação, mas sempre o canal era o mesmo. Então, assim, por exemplo, o Tony Anderson, nessa investigação que desde o início estava participando, quando ele precisava de alguma informação, ele não ligava para a vítima e assim outros policiais ficavam ligando para a vítima. Ele contactava conosco, a fim de que nós fizéssemos essa ponte com a mulher, para evitar essa situação de toda hora falar sobre a mesma coisa e ela ter uma referência de cuidado, de responsabilidade daquele caso.
Tá vendo aí todo cuidado que foi adotado pela polícia nesse caso aí? Às vezes a pessoa diz assim, prenderam porque era a obrigação dele, mas não sabe a dificuldade que é para encontrar uma figura dessa aí que estava intocada debaixo do armário da cozinha, lá do parente dele. Aí quando foi ontem 10 horas da noite, pé na porta, ele pensou que era trovão, ele pensou que era chuva. Aí quando ele escutou a sirene, Quando ele escutou a sirene da polícia, que ele percebeu. Ele pensava que era chuva. Ele disse assim: tia, tá chovendo esses trovões. Era o polícia metendo o pé na porta. É. Ei, gente, eu tô brincando aqui, mas o assunto é sério. Governador Carlos Brandão, ele se manifestou no Instagram na hora que aconteceu. Ele se manifestou. Ele disse assim: acaba de ser capturado pela Polícia Civil suspeito de abuso sexual contra uma mulher ocorrido no Parque Atlântico, na região do Calhau, no último sábado. Reafirmamos o compromisso do nosso sistema de segurança pública com as políticas de proteção à mulher. Crimes desta e de outra natureza não podem acontecer mais.
Ah, deixa pra lá, eu não lembrei o que eu ia falar.
Rapaz, a gente parou aqui pra ouvir esse velho broco. Olha, com essa do governador, palmas para a Secretaria de Segurança Pública do Estado por essa prisão. Eu vou no intervalo, eu volto já.
Onda Central, denúncias anônimas. Envie suas informações de forma segura e ajude a combater o crime. Voltamos a apresentar Onda Central. Mais notícias policiais e a ação das autoridades.
Carlos Roger.
Eu aqui, você aí, o nosso rádio muito mais informativo. Este é o Ronda Central, aqui na sua emissora. Estamos em todos os lugares. Palmas para o Ronda Central. Palmas para todos os repórteres parceiros. E muitas palmas para todas as rádios colaboradoras. Olha, eu quero aproveitar a oportunidade e abraçar a Rádio Juf FM, lá na cidade de Governador Nunes Freire, com Ivanias Lopes, a Rádio Cidade FM. Lá em Fortaleza dos Nogueiras é com um casal dupla dinâmica, Jô de Souza e Paulo Artagnan. A Rádio Rio Neves está no município de São Raimundo das Mangabeiras com Iandelo Souza. A Rádio Balaiada FM em Nina Rodrigues é com Antônio Carlos. Ah, tem também a Rádio Web Sucesso, lá no município de Pedro do Rosário com Jota Maranhão. Estamos aqui na Rádio Super Damasceno, na cidade de São Bernardo, no município de São Bernardo, com o amigo Bernardo Santos. E lá em Santo Amaro, Carlos Roger, lá nós temos o Edivaldo com a Rádio Marreiros FM. Ainda em Bacabal, o Genival Silveira com a Rádio Cidade FM. E tem ainda a Rádio Gitirana FM em Barra do Corda com Wilson Silva. Lá em Balsas, a Rádio Rio Balsas com Vitor Matos. A Rádio Liderança FM está na cidade de Tutóia com Vitor Almeida. A Rádio Rio Farinha em São Pedro dos Crentes com Enesílio. E a Rádio Cultura, Carlos Roger, em Matões, é o Alisson Lisboa lá. A Rádio Mais FM Web, em Bacabal, é com Tony Silva, é a nossa nova colaboradora. A Rádio Mais FM Web, em Bacabal. Alô, Tony Silva! Forte abraço. Ei, gente, eu tenho aqui o caso dos maranhenses que estão desaparecidos no Mato Grosso. Teve muito colega da imprensa que ontem noticiou que eles tinham sido encontrados mortos. Mas não é verdade.
Meu Deus.
Não, é mentira. Não, até agora não encontraram o corpo de ninguém. E caso eles estão mortos, como é que eu sei? Ainda não encontraram corpo nenhum. A gente torce e ora para que eles sejam encontrados com vida.
Glória a Deus.
Glória a Deus. Glória a Deus, pastor. Tá certo. O senhor tá onde aí? Não? Tá, o senhor tá no Leme? O senhor está na Lapa? O senhor está no Meia? Ou o senhor está na Barra? Ah, o pastor nosso, carioca. Ei, daqui a pouco eu vou trazer aí o repórter correspondente lá de Mato Grosso. Ele trouxe aí, o Arthur Garcia trouxe uma informação nova pra gente. Mas antes eu vou aqui com o repórter Cristiano Dias. É porque o funcionário de uma transportadora, ele foi preso, sabe por quê? Ele estava assaltando o caminhão da própria transportadora onde ele trabalha. Ah, não. E Cristiano Dias, me diz isso aí direito, meu irmão.
Isso é uma vergonha.
Já se encontra preso na Delegacia Regional de Itapecurumirim um homem suspeito de ter participado de um assalto a um caminhão pertencente a uma transportadora de frios ocorrido no dia 12 de janeiro em Itapecurumirim. Segundo informações da Polícia Civil, o suspeito era funcionário da empresa. De acordo com o delegado Samuel Murita, durante as investigações foi descoberto que o funcionário teria insistido para que o motorista do caminhão parasse o veículo para que ele pudesse urinar. Foi nesse momento que ocorreu o assalto praticado praticado por criminosos armados. Após esta informação, a polícia iniciou a investigação sobre o funcionário. Os investigadores se dirigiram à residência do suspeito com a finalidade de intimá-lo a prestar depoimento na delegacia. Ao avistar os policiais, o indivíduo arremessou seu aparelho celular contra a parede, gerando desconfiança por parte dos agentes. Diante da situação, os investigadores adentraram no imóvel e conseguiram apreender duas armas de fogo, resultando na prisão do homem pelo crime de posse ilegal de arma de fogo. Ainda segundo o delegado Samuel Murita, o suspeito também está sendo investigado por exercer a função de disciplina em uma organização criminosa supostamente ligada aos autores do roubo ao caminhão no povoado em Troncamento.
Com informações de Itapecuru Região, Cristiano Dias para a Central de Notícias Brasil.
Obrigado, Cristiano Dias, pelas informações direto da região do Vale do Itapecuru. Rapaz, o cara é funcionário da empresa e armou um assalto contra a própria empresa aonde ele trabalha. Rapaz, eu não aguento. Meu Deus. Eu não aguento. E o pior é que depois ele diz assim: eu não estou tendo oportunidade. Eu estou desempregado porque não tem trabalho.
Isso é uma vergonha.
É uma vergonha, rapaz. Vai criar vergonha na tua cara, cabra infeliz. Olha, eu quero abraçar aqui a dona Norma Helena. A dona Norma Helena, ela também chia, viu, Clemente? Igual aí o pastor.
É.
Alô, dona Norma Helena, tá ligada aqui no programa? Eu já disse pra senhora não ficar escutando notícia feia. Acabei de pegar a senhora no flagrante, né? Tá ouvindo a gente, ela. Teimosa. Ali é teimosa, viu, meu irmão? Ali é teimosa. Eu digo assim, não mexa aí, não vá no quintal que está chovendo. É a mesma coisa dizer para ela se banhar na chuva. É. Ei, eu vou agora lá onde Antônio Marques. Antônio Marques trouxe uma informação aí. A polícia estourou uma boca de fumo lá na região sul do estado do Maranhão. Aonde foi isso, Antônio Marques? Foi em Balsas? Aonde foi? Seja bem-vindo.
A polícia recebeu uma denúncia que no assentamento Caminho dos Gerais estava acontecendo uma grande movimentação de usuários de drogas. Após a confirmação da veracidade dos fatos, os policiais abordaram Yara Souza, que autorizou busca domiciliar. Na casa foi encontrado um tablete de maconha, pedras de crack já embalado para comercializar, 6 celulares, uma máquina de cartão, moedas e R$55 em espécie, caracterizando o tráfico de drogas no estabelecimento. O companheiro da suspeita já se encontra no presídio da cidade de Balsas, preso por tráfico de drogas. A mulher foi conduzida para a delegacia regional e todo o material apreendido foi apresentado na DP.
Tivemos prisão por tráfico de drogas, onde uma mulher estava traficando e foi... Ela foi abordada pela equipe do esquadrão, né, e foi localizada a droga com ela. Bastante droga, levada para a delegacia.
Bom, e essas foram as matérias de hoje. Central de Notícias Brasil, de Balsas, Antônio Marques.
Obrigado, Antônio Marques, pelas informações. A casa caiu. Acabou que abriu a porta pensando que era para vender uma diamba. Quando ele abriu a porta e perguntou quanto, aí o cara disse, polícia!
Meu Deus, desse jeito não.
É verdade. Disse que o cara tava chilado, que os olhos dele tava da cor de um farol traseiro de um Fusca. Era mesmo. Não é mentira não. Disse que ele tava tão chilado que o polícia falou assim, polícia, tá todo mundo preso. Aí ele disse, paz e amor. Paz e amor. Será que ele tava doidão, chiladão? Comendo. Meu irmão, quando a polícia abriu a porta, ele tava com dois galetos numa bacia. Entendeu? Comendo. Fome doida. É porque a diamba que ele tava fumando é palha. A palha. Não era daquela toffee. É verdade. Ei, gente, olha, você sabe aquele caso dos 5 maranhenses que estão desaparecidos lá no Mato Grosso? Ontem teve colega jornalista que botou assim: maranhenses encontrados mortos em Mato Grosso. Não tinha nenhum corpo. Não tinha nenhum corpo. Eu não sei aonde foi que eles encontraram. Olha, tu quer notícia certa? Se liga aqui na Central de Notícias Brasil. Tá bom? O Jucivaldo já me disse. É aqui na Central. Só tem notícia boa aqui na Central. O repórter Arthur Garcia, colaborando com a imprensa maranhense, ele traz umas informações sobre esse caso aí dos maranhenses que foram trabalhar em Mato Grosso e desapareceram. Abriu um buraco e meteu todo mundo que ninguém sabe cadê. Não se encontrou ainda nem a manga da camisa dos caras. Arthur.
Meu Deus.
Vamos lá, vou atualizar a informação aqui referente aos 5 maranhenses que infelizmente estão desaparecidos aqui em Mato Grosso. Eles vieram no Maranhão em busca de uma oportunidade de trabalho. Eles estão há 11 dias desaparecidos. A última informação deles foi no dia 9 deste mês. Acontece que no dia 7 de janeiro, eles saem do município de Buriticupu, às 15 horas. No ônibus embarcam o Mefibosec, o Emerson e o Diogo. Os três entram neste ônibus com destino a Mato Grosso, a cidade de Várzea Grande. Dentro do ônibus, segundo informações, já tinham outros dois maranhenses que viriam para cá, que depois foi possível identificar que seriam os dois irmãos, que é o Alisson. Aí acontece o seguinte, nessa viagem deles para cá, que levou 2 dias, segundo informações da família, eles não conseguiam manter contato. Por quê? Segundo eles, o ônibus era de uma forma clandestina e eles não paravam muito. Então, pouco que eles paravam, não tinha como ter contato ali com a internet e não tinha como manter nenhuma informação. Só que eles chegam aqui em Mato Grosso, em Várzea Grande, no dia 9, às 15 horas. Quando eles chegam, segundo informações, o empresário pega eles na região da Rodovia dos Imigrantes, que fica em Várzea Grande, e encaminha para o alojamento, que seria um espaço onde eles ficariam até o dia seguinte, onde eles iriam fazer um exame admissional para realizar a função na referida empresa. Naquele dia, no dia 9, aconteceu algumas coisas ali. Quando eles chegam, eles se acomodam. Essa foto que eu estou mostrando para vocês agora é a foto do Mefibosec que encaminhou para a esposa dentro do alojamento. Ele deitado na cama, atrás ali a mala dele, os pertences, dentro desse alojamento. Ele mandou para ela dizendo que estava ali já descansando. Algumas horas depois, por volta ali das 20 horas, 20 horas e 30, ele encaminha um áudio para a esposa dizendo: olha, o Diogo ele foi pego por facção criminosa. E disse pouco mais, só que na sequência esse áudio foi apagado. E aí ele disse o seguinte, que foi mandado de forma equivocada. Tudo bem. Só que aí, algumas horas depois, isso às 20 horas, às 21 horas, ele fala que ele estava aguardando ali o filho do patrão dele que iria levar um lanche para eles. Né? Aí, assim foi, só que também essa informação foi apagada. A esposa não soube explicar o motivo. Ele acabou apagando essa mensagem. Aí acontece uma outra situação, o que eu quero dizer aqui que é um pouco mais grave dessa informação. Por quê? É um áudio que o Mefibosec grava pelo celular, no WhatsApp, e encaminha para a esposa. É como se tivesse acontecendo algo dentro do alojamento, e ele ali preocupado, ele grava e encaminha um áudio ali pouco mais de 8, 9 segundos. Nesse áudio que eu quero compartilhar com vocês, tem duas pessoas que falam ali. Uma é que desconhecido, não sei do que se trata, e o segundo é o Diogo, que é exatamente uma das pessoas que estavam dentro do alojamento. Por quê? Porque por volta ali das 20 horas, quando o Mefibosec mandava as mensagens para a esposa, ele acabou dizendo o seguinte: olha, o teu primo, que é o Emerson, ele acabou saindo com os outros dois aqui, eles foram para a rua, isso no período da tarde. E aí ele ficou meio preocupado, falou: poxa, ele nem conhece o pessoal, não conhece a idade, ele saiu. Ele mandou essa mensagem para a esposa. Depois foi aquela situação, que ele manda dizendo que, ó, ele foi pego por facção criminosa e depois já pagou dizendo que era um engano. Só que aí, quando ele encaminha essas mensagens, dentro do alojamento estava apenas o Mefibosec e o Diogo. Somente os dois, no total dos 5 maranhenses. Os outros 3 estavam na rua, sem nenhuma informação do paradeiro. Essas imagens que eu estou colocando agora aí são exatamente deles. Ó. O Alisson da Silva Mendes, de 25 anos, ele é irmão do Alisson da Silva Mendes, de 21 anos, tá? Esse o Alisson da Silva Mendes, de 21 anos, não tinha nenhuma imagem dele. Agora, nós temos aqui para a gente contribuir com essas informações, porque não tínhamos imagens atualizadas dele. Vamos acompanhar o áudio aqui, pessoal. O que diz nessa gravação?
Obrigado, Luiz. Se ele estiver com uma infração rival, ele vai pro saco, atualizado. Ninguém é criança, não.
Eu falei pro outro lá, que aqui é problema.
Vocês prestaram atenção aí? Se tiver envolvido com facção criminosa rival, vai pro saco.
Tá aí, viu? Esse áudio aí é estranho. Se tiver envolvido com facção criminosa, vai pro saco. E aí? Cadê essa turma aí? Já vai. É a Dona Maria chegando com os bandecos. Ei, e agora? O que, que você acha aí, você que tá em casa? Foram pro saco ou ainda vamos encontrar esses 5 maranhenses com vida? Lá em Mato Grosso. Tudo isso você vai continuar acompanhando, a gente não vai deixar o caso de lado, não. Aqui no Ronda Central, Central de Notícias Brasil. Quero agradecer a Deus, a ele toda a honra e toda a glória. Não deu tempo de usar todas as reportagens, porque hoje foi muita bronca. Deus, muito obrigado por tudo, pela sabedoria. E olha, gente, eu quero agradecer a todos os nossos colaboradores. A produção é da Central de Notícias Brasil. A sonoplastia é dele, Cleubert Costa. A apresentação... Esse aí é o amigo do Cleubert Costa.
E é?
E aí a apresentação é do seu amigo Carlos Roger.
Tá certo.
Tá certo mesmo, deixa de tua saliência. E atenção, maconheiro. Atenção, ladrão. Atenção, cabra safado. Aqui no Ronda Central a gente não esconde nada. Forte abraço, eu volto amanhã, se Deus permitir.
Ronda Central. Alerta de segurança. Fique atento às recomendações das autoridades para sua proteção e de sua família.